Há muitos dados por aí, por isso é fácil encontrar estatísticas que dizem que muitas pessoas no nosso mundo atual se sentem muito sós. Uma das estatísticas que vi é que um em cada quatro jovens se sente muito só. Vivemos num mundo muito ligado pela internet, pelas redes sociais, mas ainda há muitas pessoas que se sentem sozinhas e isoladas. Uma pessoa pode ter centenas de amigos no Facebook e centenas de seguidores no Instagram, mas mesmo assim, sentir-se muito só e isolada. Por fora parece que estão muito ligados, mas por dentro estão sozinhos. Como é que isso acontece? Por um lado, isto não é nada de novo. Sempre houve pessoas solitárias. Nos anos 60, a banda Beatles escreveu uma canção chamada Eleanor Rigby, que tem a seguinte letra: All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Sentir-se só não é novidade, mas parece haver algo diferente na solidão de hoje, principalmente o facto de não termos de interagir com as pessoas, se não quisermos. Podemos mandar entregar comida em casa, podemos fazer todas as operações bancárias no telemóvel, há uma aplicação para quase tudo. Por outras palavras, hoje em dia é possível sobreviver sem sair de casa, o que cria ainda mais solidão. Então, por que é que nos sentimos sós? Por que é que desejamos ser conhecidos pelos outros e conhecer os outros? Bem, a Bíblia tem algumas respostas para nós. Por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor, abram comigo em Gênesis 1. Vamos fazer uma pausa no nosso estudo do livro de Daniel e eu quero fazer uma série de sermões sobre relacionamentos. Quero que vejamos o que a Bíblia diz sobre os relacionamentos mais importantes das nossas vidas. Portanto, vamos olhar para Gênesis 1, 26. Nesta altura, Deus já criou quase tudo, os céus e a terra, o sol, a lua, o mar, etc. O que nos leva ao versículo 26. 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Em primeiro lugar, vamos analisar a criação das pessoas por Deus. Digamos, numa perspectiva de zoom out. Gênesis 2 é um olhar com zoom. Mas primeiro vamos fazer zoom out. Deus diz, façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus não disse, deixem-me fazer a humanidade à minha imagem, à minha semelhança. Não, ele usou o pronome na primeira pessoa do plural. Nós, nosso. Bem, quem é que está com Deus, Seth? No versículo 26, temos o nosso primeiro indício da trindade na Bíblia. O que é a trindade? É assim que nos referimos a Deus Pai, a Jesus Filho e ao Espírito Santo. A palavra trindade não está na Bíblia, mas os membros da trindade estão em todo lado. Agora sabemos pela Bíblia que existe um só Deus. Não existem três deuses. Há um só Deus que existe em três pessoas. Eles são um em essência e um em substância, mas são distintos um do outro. E, no entanto, uma e outra vez nas Escrituras dizemos que eles têm uma relação entre si. Sim, há um pouco de mistério na forma como tudo isto funciona. Mas Jesus estava sempre a falar da sua relação com Deus Pai. Jesus é o Filho de Deus. Jesus disse aos discípulos que, quando partisse, enviaria o ajudante, o Espírito Santo, para os guiar e orientar. O que quero dizer é que vemos as relações em primeiro lugar na Trindade. Por outras palavras, as relações não são apenas uma coisa humana. Em vez disso, fluem da relação de Deus Pai com o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Isto leva-me ao meu primeiro ponto. 1. O nosso Deus é relacional. Deus diz no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma das razões pelas quais desejamos relacionamentos é porque Deus é relacional. O nosso Deus está em comunidade. A partir do transbordamento disso, Deus criou-nos. É como um marido e uma mulher que têm uma ótima relação um com o outro. A dada altura dizem, vamos tentar engravidar para trazer uma criança para esta comunidade e família que temos. Por causa do excesso de amor, eles querem criar e trazer uma nova vida para o seu relacionamento. Não foi porque Deus estava aborrecido e pensou, deixa-me criar algo para me entreter. Não. No contexto da comunidade, ele criou-nos à sua imagem. Vejam o versículo 27. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sermos criados à imagem de Deus significa que nos assemelhamos ou refletimos Deus de algumas formas. Não somos Deus, mas refletimo-lo de algumas formas. O que significa que somos diferentes do resto da criação de Deus. Somos separados. Somos únicos. Os animais não foram criados à imagem de Deus. Nós é que fomos. No resto da Bíblia, vemos formas de nos assemelharmos a Deus. Através da razão, da moralidade, da linguagem, da criatividade e das relações regidas pelo amor e pelo compromisso. É por ir tão bom criar alguma coisa. Fazer um desenho ou uma obra, porque fomos feitos à imagem do Criador. É por isso que é bom organizar alguma coisa, porque fomos feitos à imagem de Deus, que não é um Deus de caos e confusão, mas um Deus de paz e ordem. É por isso que é bom ver as coisas acontecerem de forma justa, porque fomos feitos à imagem de Deus, que é justo. É por isso que é bom ser generoso e ajudar as pessoas, porque fomos feitos à imagem de Deus, que é amoroso e generoso. Poderia continuar, mas já perceberam o que quero dizer. Fomos feitos à imagem de Deus, por isso refletimos Deus aqui na Terra. Nós espelhamo-lo. Vemos aqui que Deus o criou de propósito. Por outras palavras, não és um acidente, não estás aqui ao acaso. Deus criou-o com um propósito. Antes de te formares no ventre materno, Deus já te conhecia. Ele sabe até o número de fios de cabelo da sua cabeça. A Bíblia diz que foste feito de modo admirável e maravilhoso. Homem e mulher nos criou, diz o versículo 27. Hoje em dia, o mundo pode debater sobre os gêneros, mas a Bíblia é clara quando diz que Deus nos criou homem e mulher. 28. E Deus abençoou-os. E Deus disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e povoai a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Portanto, Deus criou-nos com um propósito, e no versículo 28, lemos que Ele nos criou com um propósito. Ele quer que sejamos frutíferos e que nos multipliquemos. Ele tem uma missão para nós. Ser criado à imagem de Deus significa que somos seus vice-regentes, ou seja, quando uma pessoa actua em nome de outra. Pode dizer-se que é como quando alguém nos delega uma tarefa. Está a fazer a tarefa em nome de outra pessoa. E assim Deus criou este mundo para a sua glória e depois colocou-nos no comando dele, para termos domínio sobre ele. No versículo 28, vemos a ordem para procriar e ter filhos. E Deus volta a ordenar-nos que governemos a terra. Não se trata de uma ordem para explorar a terra, mas para governar com sabedoria. Dominar aqui significa tornar os recursos da terra benéficos para nós. A terra é para nós usarmos com sabedoria. Portanto, temos trabalho a fazer. Não só fomos criados com um propósito, como também fomos criados para um propósito, para cumprir a obra e o plano que Deus tem para a sua vida. Ele dá-lhe valor e você é chamado a refleti-lo aqui na Terra. 29. E disse Deus, eis que vos dei toda a planta que dá semente, que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore que tem semente no seu fruto. A todos os animais da terra e a todas as aves dos céus, e a tudo que rasteja sobre a terra, a tudo que tem fôlego de vida, dei toda a planta verde como alimento. E assim foi. 31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o sexto dia. Deus não só nos criou, como também nos fornece comida para comer e água para beber. No versículo 31, Deus olha para a sua criação e diz que é muito boa. Nos dias anteriores, quando Deus criou, Ele olhou para o que criou e disse que era bom. Mas quando Ele cria as pessoas, Ele fica especialmente feliz com a sua criação. Ele diz que é muito bom. A história geral da Bíblia pode ser dividida em três partes. A criação, a queda e a redenção. A primeira parte é a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A segunda parte é a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo. E a terceira parte é a redenção. Deus acaba por salvar as pessoas perdidas através do seu Filho Jesus Cristo. Normalmente, saltamos para as partes da queda e da redenção, porque é disso que trata a maior parte da Bíblia. Mas há tanto aqui no Gênesis 1:2 para aprender sobre Deus e nós na criação. Vemos aqui que não somos um acidente. Não és aleatório. No momento da criação, Deus fez-te especial. Mais especial do que o sol ou a lua. Mais especial do que as árvores ou os animais. Para Deus és mais valioso do que todas essas coisas. Nos dias em que criou o sol, a lua, os peixes e as aves, Deus olhou para a sua criação e disse que era boa. Mas no dia em que nos criou, Ele maravilhou-se com o que fez e disse, eis que isto é muito bom. Por outras palavras, tu és mais valioso para Deus do que o mar Báltico. São mais valiosos para Deus do que as montanhas do sul da Polônia. És muito mais valioso para Deus do que as estrelas no céu. O Deus do universo fez-te especial, fez-te único. Ele criou-te com certos talentos e dons. Não vos fez numa grande fábrica na China. Não vos produziu em massa. Não, Ele criou-vos de forma única. Criou-te à sua imagem. Ele sabe o teu nome, sabe quando te levantas e quando te sentas. Talvez não te vejas dessa forma. Pode sentir-te inútil. Talvez não sinta importante. Mas não é assim que Deus o vê. Ele valoriza-o. És importante para Ele. És importante para Ele. Ele criou-o com um propósito e para um propósito. Não é incrível? Foi isto que levou David a parar e a pensar. Veja o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. 2. Da boca das crianças e dos pequeninos estabeleceste a força contra os teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus seres, a lua e as estrelas que estabeleceste. 4. Que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que dele cuides. 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. 6. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. 7. Todas as ovelhas e bois, e também os animais do campo. 8. As aves dos céus e os peixes do mar. Tudo que passa pelas sendas dos mares. 9. Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. David não consegue acreditar. David diz que quando olha para a criação, quando olha para a lua e para as estrelas, sente-se pequeno. Mas depois lembra-se que o Deus do universo se preocupa com ele, que Deus pensa nele. No versículo 6, David repete o que Deus disse em Gênesis 1. Que Deus nos deu esta terra para dominarmos. Quando David pensa em tudo isto, diz, Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Se tiver oportunidade esta semana, vá até a praia e olhe para o mar. E lembrem-se que Deus olha para o mar e pensa, isso é bom. Mas quando Ele olha para o que criou em si, diz que é muito bom. Tu és importante para Deus. Foste feito à sua imagem. Esta é a versão da criação com zoom. Em Gênesis 2, a criação da humanidade por Deus é ampliada. Deus cria primeiro Adão. Vamos dar uma olhada nisso. Gênesis 2, 5. E não havendo ainda na terra nenhum arbusto do campo, nem brotando nenhuma planta do campo, porquanto o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. E subindo da terra uma névoa que regava toda a face da terra. 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nos versículos 5 e 6, notamos a ausência de pessoas. Havia terra, mas não havia plantas nem arbustos, porque Deus ainda não tinha feito chover, e ainda não havia ninguém para cuidar da terra. Mas depois Deus suja as mãos, formou o homem do pó e insuflou-lhe vida no nariz. Deus sujou as mãos, Deus envolveu-se. Ele estendeu a mão e formou Adão. Foi íntimo como um escultor a fazer uma obra-prima. Ele moldou-o como um artista. Quando se tratou de criar pessoas, Deus não delegou essa tarefa a outra pessoa e depois foi fazer outras tarefas que precisava de fazer. Não. Deus sujou as mãos. Ele estendeu a mão e formou Adão. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Deus colocou então Adão no jardim do Éden, um lugar que era exuberante devido aos rios próximos e bom para a alimentação. Era a imagem da beleza, da abundância e da vida. Retomamos o assunto no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e pô-lo no jardim do Éden para o trabalhar e o guardar. Por vezes pensamos que o trabalho é o resultado da entrada do pecado no mundo, mas isso não é verdade. No Gênesis 3, disse que, depois de o pecado ter entrado no mundo, o nosso trabalho se tornaria árduo e mais difícil. Mas quando lemos o Gênesis 2, vemos que Deus nos criou para trabalhar. O trabalho faz parte do objetivo de Deus para nós na criação. O trabalho faz parte da vida humana. O trabalho foi ideia de Deus. Isto não significa que gostemos sempre dos nossos empregos. E o trabalho pode certamente ser abusado se as pessoas tornarem viciadas em trabalho e encontrarem toda a sua identidade nos seus empregos. Mas vemos aqui no versículo 15 que fomos criados para trabalhar. Deus deu-nos algo significativo para fazermos. Ele dá-nos a oportunidade de usar os nossos talentos e capacidades, não apenas para ganhar dinheiro para podermos comer e ter um lugar para viver, mas porque é algo de bom no trabalho. Por isso, lembrem-se disso esta semana enquanto estão nos vossos empregos. Não foram criados para se sentarem num sofá toda a semana e não fazerem nada. Foram criados para trabalhar, para construir algo, para organizar alguma coisa, para contar alguma coisa, para consertar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, ajudar alguém, liderar alguma coisa. Seja o que for que faças, trabalha de coração como para o Senhor, como diz o livro de Colossenses. Não só foste criado para fazer as boas obras que Cristo te preparou para fazeres para o reino, como também foste criado para trabalhar. É o desígnio e o projeto de Deus. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, certamente poderás comer de toda a árvore do jardim. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora olhem comigo para o versículo 16. Eu acho que às vezes nós pulamos o versículo 16, e pulamos para o versículo 17. Deus diz que o homem pode comer de todas as árvores, exceto de uma. Por vezes, temos tendência para nos concentrarmos naquela de que o homem não pode comer, em vez de nos concentrarmos em todas as outras árvores de que ele pode comer. É fácil para nós fazermos isso também nas nossas vidas. Em vez de vermos todas as muitas coisas que Deus nos deu, podemos concentrar-nos na única coisa que Ele ainda não nos deu. Mas vemos aqui que Deus é um Deus de abundância, não um Deus de escassez. Todas as outras árvores estavam disponíveis para este homem comer, exceto uma. E havia uma boa razão para não comer dessa árvore, como veremos dentro de algumas semanas. Mas é tão fácil para nós concentrarmos-nos na única coisa que não temos e não conseguimos ver a bondade e a abundância de Deus à nossa volta. Que possamos ser pessoas que digam: o amor inabalável do Senhor nunca cessa. As suas misericórdias nunca têm fim. São novas todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. E quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus adverte-os para não comerem dessa árvore, porque, depois de a comerem, aprenderão por experiência própria o que é bom e o que é mal. Em vez de confiarem na proteção e na orientação de Deus para saberem distinguir o bem do mal, ao comerem dessa árvore aprenderão sozinhos, da forma mais difícil, o que é o bem e o que é o mal. E não é só isso. Deus diz que a consequência de comer dessa árvore é a morte. Mas que tipo de morte, espiritual, física, ambas, não diz ainda, mas descobriremos em breve. 18. Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudante. O versículo 18 salta à vista, porque é a primeira vez que vemos que algo não é bom. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria algo e depois diz que é bom. Deus disse: haja luz, e viu que era boa. Criou os mares e viu que era bom. Cria as plantas e diz que são boas. E assim por diante. Ele cria algo e diz que é bom. Mas o versículo 18 diz que há algo que não é bom. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Agora, isto é muito interessante de considerar, porque Adão está tecnicamente sozinho, humanamente falando, sim. Mas espiritualmente falando, ele não está sozinho. Ele tem Deus. Deus está lá. Por vezes as pessoas dizem: não preciso de pessoas, só preciso de Deus. Isso soa bem, parece extra-espiritual, mas Gênesis 2 diz-nos que isso não é verdade. Lembra-te, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Tudo ainda é perfeito. Mas Deus olha para a situação e diz que falta alguma coisa. Algo está incompleto. Deus olha para Adão, sozinho, e diz: isso não é bom. Ele precisa de ajuda. O que me leva ao meu segundo ponto. 2. Foste feito para relações. O desejo de Deus para ti não é que estejas sozinho. E não, ainda não estou a falar do romance. Isso fica para a semana. Mas o desejo de Deus para ti é que estejas em relação com outras pessoas, da mesma forma que Deus está em relação consigo próprio na Trindade. Sim, podemos ter momentos solitários nas nossas vidas, mas não fomos feitos para estar sozinhos. Foi concebido para estar em relações, em comunhão, em comunidade. Fomos criados para a amizade e o companheirismo. Fomos criados para sermos conhecidos e para conhecermos os outros. É por isso que a solidão é má, porque não fomos feitos para estar sozinhos. Fomos feitos para as relações. Deus vê Adão sozinho e diz: isto não é bom, preciso de resolver isto. Agora podes pensar que esta é a parte em que Deus cria Eva, mas isso ainda não acontece. 19 hora. O Senhor Deus tinha formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e levou-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. O homem deu nome a todos os animais, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para Adão não se achou uma coadjuvante que o ajudasse. O versículo 19 é um versículo um pouco triste. Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho, e então ele traz diante do homem todos os tipos de animais e pássaros. E Adão dá nomes a todas as criaturas, mas de todos os animais e criaturas, não havia ninguém que pudesse ajudar a curar a solidão de Adão. Não havia nenhum ajudante que lhe servisse. Não há nada de errado em ter animais de estimação. Minha família tinha um cachorro quando eu era criança e ele era ótimo. Mas nós vemos aqui no versículo 20 que todos os animais do mundo não podem substituir a ligação humana. Há algo que nós precisamos uns dos outros que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Tu foste feito para as relações. Mais um versículo. Versículo 21. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou-lhe o lugar com carne. No versículo 18, Deus viu que Adão estava sozinho e disse que isso não era bom, por isso traz-lhe todos estes animais. Mas, no versículo 20, Deus vê que Adão ainda está sozinho, e por isso Deus faz alguma coisa. Na próxima semana analisaremos melhor o resto do capítulo 2, mas quero que vejam uma coisa aqui. Meu último ponto. 3. A solidão incomoda Deus. Deus poderia ter deixado Adão com todos os animais, mas Deus viu que não era uma boa solução. Ainda faltava alguma coisa. Então Deus agiu novamente para resolver o problema. Na próxima semana analisaremos melhor este versículo, mas o que quero dizer é que a solidão incomoda Deus. Se te sentes sozinho aqui hoje, Deus vê a tua solidão e não gosta dela. Isso o incomoda. Ele viu a solidão de Adão e entrou em ação. Muitos dos temas que vemos aqui no início da Bíblia são revisitados quando Jesus Cristo chega. O primeiro Gênesis diz que fomos criados à imagem de Deus. Colossenses Persner diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós refletimos e espelhamos Deus de algumas formas. Mas Hebreus Persner diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a marca exata da sua natureza. Por outras palavras, nós refletimos Deus de algumas formas. Representamos Deus de algumas formas, mas Jesus representa Deus de todas as formas. Ele é Deus em carne e osso. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio para nos salvar do nosso pecado, morreu na cruz e ressuscitou para as três, e passados alguns dias partiu. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Enviou o Espírito Santo que vive e habita entre nós. Mas não foi só isso que ele fez. Como disse anteriormente, não somos apenas nós e Deus, mas Jesus também nos deu a igreja. Jesus deu-nos uma família. Somos irmãos e irmãs em Cristo. Ele deu-nos uma comunidade para vivermos juntos a vida cristã. Uma comunidade para rezarmos uns pelos outros, para irmos ao encontro das necessidades uns dos outros, para carregarmos os fardos uns dos outros, para nos alegrarmos e chorarmos com eles. Jesus nunca quis que vivêssemos a vida cristã a solo. Não é esse o seu desígnio. Ele deu-nos a sua igreja para termos comunhão e comunidade, para termos relações profundas e significativas. Conhecer os outros e ser conhecido. Amigos com quem partilhar as esperanças, os medos e os sonhos. Talvez sejam novos aqui. Talvez tenham mudado para cá recentemente. E olha à sua volta e pensa, parece que toda a gente já se conhece. Como é que vou começar? É demasiado intimidante. Bem, posso dizer-vos que toda a gente aqui já se sentiu assim em algum momento. É preciso tempo para construir relações. Normalmente, não se constroem num dia. No início, pode parecer um pouco artificial, mas lentamente, com o tempo, começa-se a sentir mais à vontade. Começamos a abrir-nos um pouco mais. E sem nos apercebermos, tornamos-nos parte da comunidade. Quando as pessoas são novas e se perguntam por onde começar, encorajo-as sempre a juntarem-se a um estudo bíblico e a encontrarem um ministério onde possam servir. Se for mais jovem, junte-se ao Ministério dos Jovens Adultos e conheça pessoas que estão na mesma fase da vida que você. A igreja quer dar um passo na sua direção, mas você também precisa de dar um passo na direção da igreja. Mas também gostaria de acrescentar que se pode vir a esta igreja durante anos e não ser conhecido se não quiser. É fácil vir todos os domingos e continuar a ser anônimo. Mas esse também não é o desígnio de Deus. Nós somos o corpo de Cristo e cada membro é importante e necessário. Ao não se ligar à comunidade, não só perde a comunhão aqui, como nós, enquanto igreja, ficamos privados do que traz para a família da igreja. Mais uma vez, não posso obrigá-lo a dar esse passo, só você pode. É sempre assustador dar o primeiro passo, mas o Senhor está consigo. Encorajo-vos a rezar e a pedir a Deus que estabeleça relações mais profundas, que traga à vossa vida pessoas que vos amem e apoiem. E se estás aqui e fazes parte da igreja e tens muitos bons relacionamentos aqui, louvado seja Deus. Isso é ótimo. Mas também vos encorajo a manterem os olhos abertos. Procurem alguém que seja novo, alguém que esteja sozinho e tragam-no para a vossa conversa. Tentem lembrar-se de como foi o vosso primeiro domingo e deem as boas-vindas a alguém novo na comunidade. É abençoado por ser uma bênção para os outros. Encorajo-vos a dar um passo em direção aos outros também. Só quero dizer esta manhã que se estão aqui hoje e se sentem sozinhos e sentem que ninguém se importa, quero que saibam e vejam que Deus se importa com a vossa solidão. Isso incomoda-o porque Ele nunca o criou para estar sozinho. Ele criou para ter relacionamentos, criou para que pudesse ter uma relação com Ele, mas também o criou para ter relações com outras pessoas. Foste feito para as relações. Foi criado para ser conhecido e para conhecer os outros. Ele criou-vos à sua imagem, Ele criou com um propósito e para um propósito. Tu és importante para Deus. Foste feito de forma maravilhosa e temível. Deus diz isso. Acredita nisso?